Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. A gente vai conversar agora com o Rodrigo Justus, ele é assessor técnico na área de meio ambiente lá da CNA, a Confederação Nacional de Agricultura, justamente para explicar para a gente aí essa questão da agricultura de baixo carbono que vem sendo praticada no Brasil. E mais do que isso, essa confusão que existe em relação ao que está sendo feito lá na Amazônia também e como a agricultura pode ajudar a mudar mesmo o que está acontecendo por lá. Rodrigo, seja bem-vindo, obrigado pela participação. O Rodrigo, que participou essa semana de uma reunião apresentando justamente aí o programa, a implementação do programa ABC, participou na terça-feira, dia 17, em São Paulo, de um evento promovido pelo programa de baixo carbono aqui do Brasil. Enfim, é uma iniciativa financiada pela União Europeia e envolve aí pequenas e médias empresas do Brasil e dos Estados-membros da Europa. Seja bem-vindo, Justus, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Primeiro, entendendo o que é uma agricultura de baixo carbono e como o Brasil está participando desse tipo de agricultura. Justus, seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde aí os ouvintes do Notícias Agrícolas. Nós participamos desse evento do Low Carbon Brasil Business, né, que é uma iniciativa da União Europeia onde busca-se fazer o desenvolvimento de relações comerciais entre empresários e companhias europeias e brasileiras com vistas à implementação de atividades de baixo carbono, que vai desde a indústria e tem também o enfoque agrícola do qual nós participamos. Bem, a agricultura de baixo carbono é aquela onde, considerando um padrão de agricultura tradicional, você tem a redução das emissões. No nosso caso, por exemplo, aqui da agricultura propriamente dita, nós temos o plantio direto, que ele não revolve o solo, ele não causa emissões de gás pela emissão de gás de efeito estufa, e o Brasil é campeão mundial na área de plantio direto. Nós temos mais de 30 milhões de hectares, né, implementados aí, já chegamos a quase 40 milhões de hectares. Nós temos a integração lavoura-pecuária-floresta, tendo em vista que a silvicultura, desde que não haja queima, é claro, ela acaba fixando bastante carbono, né, na madeira também. A questão da pecuária, onde você tem alta produtividade, ou seja, você produz, você gera a terminação daquela cabeça de gado no ciclo mais curto possível, você está fazendo a redução. Então, a ideia da agricultura de baixo carbono é aquela que, em relação à agricultura e à pecuária, que tem um padrão de emissão considerado médio ou elevado. Então, esse é o propósito. Nós fomos lá mostrar a eles. E também já no ano de 2016, estivemos lá na França, numa exposição, a convite deles na Polutec, onde levamos os criadores de suínos e aves, que também já fizeram negócios com empresas francesas e alemãs no que se refere a tecnologia, ou seja, biodigestor, toda aquela questão da produção de biogás, aqueles gases que seriam emitidos e que, na verdade, eles acabam sendo usados para geração de energia. Então, a agricultura de baixo carbono, ela tem um padrão tecnológico. Tínhamos aqui o plantio direto e temos também, fora isso, outras questões relacionadas à fixação biológica de nitrogênio. Temos também essa questão da correção e melhoria de pastagens, porque uma pastagem degradada ela, na verdade, ela não tem nutrição suficiente pela cabeça de gado, a lotação de rebanho por hectare tem que ser menor. Então, quanto a isso, reduz a produtividade. Então, em resumo, a agropecuária de baixo carbono, ela significa que se utiliza um padrão tecnológico visando otimizar a produção e a produtividade, né? E a consequência disso será um menor nível de emissão de gases de efeito estufa para a atividade. Veja, por exemplo, a questão dos adubos nitrogenados, né? O milho, a gente sabe, as gramíneas, o trigo, são altamente dependentes do nitrogênio para a produção. Se pegarmos uma lavoura que não é plantio direto, nós, ao invés de fazermos, como nós fazemos no Brasil, a rotação de cultura, onde a própria soja, né, a soja, o feijão e outras leguminosas, eles fixam nitrogênio no solo, é nitrogênio a menos que se aplica, são emissões a menos que se gera. Então, boa parte dessa agricultura de baixo carbono que o Brasil possui, ela não foi, vamos dizer assim, pensada para isso, mas sim porque o plantio direto foi disseminado no Brasil para resolver problemas relacionados, vamos dizer, à manutenção da água no solo, maior resistência à seca, evitar a erosão, que esse foi o princípio de tudo no Brasil, do plantio direto na região sul e sudeste, né? Que as terras inclinadas têm alta erosividade, então o plantio direto ele protege o solo contra o gotejamento, aí, as chuvas e a erosão e o assoreamento dos cursos d'água, né? Então, assim funciona.
Agora, o Justus, dá para quantificar o que o Brasil hoje consegue ter em termos de sequestro de carbono, de redução dessa emissão de carbono no, na atmosfera?
Dá. Agora, isso é um outro ponto que faz parte dentro do plano ABC. O plano ABC, logo depois da Lei de Mudanças Climáticas no ano de 2010, ele foi concebido para a implementação do programa ABC. E dentro desse plano, também existe a questão de pesquisa, de ciência e tecnologia, visando, inclusive, mensurar qual é o potencial de captação e sequestro de carbono. E isso varia muito. Por quê? Porque se nós pegarmos uma região de uma terra que ela é uma terra pobre, né, em carbono fixado, por exemplo, uma terra do Cerrado, que ela não tem plantio direto, e começasse a plantar soja, rotação de culturas e se fazer aquela palhada, vai ter um alto percentual de fixação de carbono. Se pegarmos uma lavoura bem antiga, lá da região sul, onde o solo é rico em matéria orgânica, esse percentual de fixação ele é diferente. Qual é a questão para se saber exatamente quanto cada propriedade, ou melhor, cada tipo de solo e situação capta de carbono? Para isso existe um programa chamado AgroGases, desenvolvido pela Embrapa, e ele visa, por região, considerando clima e solo, quantificar, e esse trabalho está em andamento, visando estabelecer para cada tipo de solo e situação e cultura qual é o grau, a quantidade de carbono que está sendo sequestrado. Esses números, eles estão sendo, esses padrões de sequestro estão sendo delineados pela Embrapa, porque eles vão, em um futuro próximo, ser quantificados no atacado para todas as áreas de cultura do Brasil, considerando que se conhece o mapeamento de solo e clima, e nós vamos daí poder ainda, no inventário de gases de efeito estufa, mostrar que a nossa agricultura, ela emite muito menos ainda do que hoje está anunciado e está no inventário que o país apresenta a Convenção Quadro das Nações Unidas anualmente de quanto é o seu total de emissões. E por que hoje está superestimada a emissão de carbono da agricultura brasileira, porque não conhece esses standards, esses padrões. Então, nós vamos conhecer os padrões por tipo de solo e região, e daí nós vamos considerar as remoções, porque o inventário de gases de efeito estufa, na prática, é quanto você emite, quanto você sequestra, e então a emissão total seria a diferença disso. Hoje o Brasil só considera as emissões, ele não considera o sequestro.
Porque não consegue mensurar, né?
Exatamente, porque não consegue mensurar. Mas dentro de 2 anos nós vamos ter essa fórmula, esses padrões, e nós vamos considerar para tudo, né? É como a pecuária é a mesma coisa. Por quê? Porque o boi, quando ele come, ele transforma, o seu corpo é transformado em carne, né? A carcaça, tudo mais, tudo ali é muito carbono, né? Existe a questão do tipo de pastagem. Para cada tipo de pastagem, né, nós sabemos que a discussão da emissão da pecuária, ela tá em 2 pontos, que é o tal do arroto do boi, né? Que se fala, né? Que o arroto do boi é emissor de gases de efeito estufa, e a urina, que é o óxido nitroso, né? Que é lançado junto com a urina do boi. Mas parte disso vira adubo e é fixado no solo e é fixado na planta. Então, a própria Embrapa já está concluindo estudos sobre a pecuária, dizendo para cada tipo de pastagem qual seria, né, a emissão, inclusive considerando raça, né, porque cada raça bovina tem a sua flora, né, de rumen, né, as suas bactérias de rumen diferente da outra, e a parte intestinal também. Então, nós estamos produzindo, o Brasil está dentro do plano ABC, produzindo esses padrões de aferição, e que eles vão permitir que nesses inventários futuros a gente vai considerar as remoções, ou seja, as emissões de gases de efeito estufa do Brasil, elas estão hoje superestimadas. E tem uma outra coisa, falando em emissões superestimadas, os incêndios no mundo todo, em qualquer lugar, nós vimos agora, né, recente, queimou a Califórnia, tem um incêndio na África, Europa, né, Portugal, morrendo pessoas, inclusive incêndios de grande dimensão. Os incêndios, pelos demais países, eles não são computados no inventário de emissão de gases de efeito estufa, e o Brasil lança.
Ah, é?
O Brasil lança os incêndios. É, exatamente. Enquanto os outros países não lançam, porque a metodologia não considera obrigatória. O Brasil lança por quê? Porque não consegue separar o que é a queima controlada do incêndio. Então, vamos dizer, um pequeno produtor lá da região norte, quanto menos tecnificada a cultura, a exploração, mais emissão nós temos. Por quê? Porque aí, ao invés de ter um solo preparado, organizado, se fazer uso de um herbicida, se faz aquela roça de toco, onde o pequeno produtor, devido à sua condição econômica, à pobreza, à falta de assistência técnica, de um fomento, de um financiamento para ele usar um sistema mais moderno, acaba aqui a atividade dele, ele acende um fogo para queimar ali um pedacinho onde ele vai fazer a roça dele, e por falta de aceiro, equipamento, cuidado, época inadequada, acaba incendiando o mundo, né? Que é o que nós vemos, né?
E isso o fogo, acaba...
Ele começa...
Isso acaba
pra tendo... propriedade, acho que...
Desculpa.
Oi, pode falar.
Não, e isso acaba tendo que ser registrado no nosso inventário, então, de emissão.
Exatamente. Isso tudo é lançado no inventário, né? Como se um fogo que era para queimar 2 hectares e alastrou e queimou 10 mil, é considerado como se isso tivesse sido intencional. Nós temos visto, até o Notícias Agrícolas tem mostrado aí a tragédia de produtores que têm a sua lavoura incendiada, têm o seu maquinário incinerado lá na tentativa de apagar o fogo, e isso no inventário é considerado como emissão, como se o país quisesse emitir aquilo. Então, na verdade, a gente precisa adotar outros cuidados na elaboração do inventário, mas nós precisamos melhorar o nível tecnológico de produção. Foram feitos 4 mil assentamentos lá na Amazônia, entre federal e estaduais, em todo, desde os anos 70 para cá, as pessoas foram jogadas lá, a maior parte numa espécie de assistência, e mais, muitas pessoas que não eram produtores e foram colocados lá. E o que gerou foi miséria, queima de lixo que também gera incêndio. Quer dizer, a gente tem problemas estruturais graves. Então, quando se vê essa gritaria que se armou esse ano para cima do governo e do país, né, que nós não cuidamos da Amazônia, inclusive eu mostrei lá que nós temos 86,1% da Amazônia conservada. Veja, é mais de 85%. Ou seja, nós temos sim a Amazônia conservada, mas nós temos que melhorar o nível tecnológico dessa massa de pequenos produtores que estão lá, que utilizam o fogo como um método anual, certo? Para cada pequena safra, cultura que ele faz, ele vai fazer o uso do fogo anualmente. Nós sabemos que no plantio direto, se você fizer o fogo e queimar a palhada, demora 5 anos para você recuperar essa palhada e recuperar a produtividade que se perde, até 10% da produtividade. Uma área de plantio direto que eu vi ali de Sorriso, que ela foi integralmente queimada, que era uma lavoura de milho, a produtividade nos próximos anos será 10% menor, seja por questão de que essa terra não vai conseguir segurar água naqueles veranicos aí nos momentos de falta de água, seja também pela questão das interações biológicas aí, fertilizantes e tudo mais que é perdido nesse processo. Então, o Brasil tem uma tecnologia de agricultura de baixo carbono, de plantio direto, a integração lavoura pecuária floresta, que está sendo replicada aí para outros lugares do mundo, e nisso os europeus ficaram tanto até surpresos com o nosso padrão. E de outro, nós temos uma outra realidade, que são essas pessoas que estão lá, né, na Amazônia. Não adianta só ir lá todo ano e botar um auto de infração lá num cara que já tem 4, 5 multas de anos anteriores, né, por ter feito uso do fogo, e que, na verdade, às vezes até também está fazendo, porque a partir do momento que ele for autuado, nem o PRONAF mais ele recebe. Ou seja, até eu já ouvi de um próprio fiscal, de um órgão ambiental, dizendo para mim que ele voltou lá na propriedade e o produtor ficou irado com ele, dizendo: poxa, você veio aqui há 3 anos, aplicou uma multa e desde lá eu não tenho mais PRONAF. Agora você vem aqui e eu vou sustentar minha família de que jeito? Ou seja, a questão de resolver o problema da agricultura emissora de alta taxa de carbono com o uso do fogo, ela é uma questão socioeconômica e tecnológica. Não é apenas com comando e controle, embora ele deva existir, a fiscalização ela tem que existir, coibir, mas não vai ser assim que nós vamos resolver esse problema. Essa foi a nossa mensagem lá, e ela foi muito bem compreendida pelas pessoas que estavam lá, de consulados e os representantes comerciais aí de mais de 60 empresas europeias. Então, eu acho que houve uma compreensão desse assunto. E nesse sentido também existe, está acontecendo um roadshow aí do próprio ministro Salles e ministra Tereza Cristina, né, que vão viajar, né, vão para a Europa também. Acho que o ministro está nos Estados Unidos, né, nesses dias agora, né, para levar a mensagem de que essa questão da queimada e incêndios florestais na Amazônia, ela é uma questão recorrente. Uhum. Né? Ela não começou esse ano, né? Todo ano tem, né?
E está muito em linha. Né, Rodrigo? Está muito em linha isso que você está falando com o próprio discurso do ministro Salles, quando ele fala dessa questão do fundo amazônico, que não basta dar dinheiro para fazer essa fiscalização, é preciso ensinar as pessoas a viverem de forma diferente e darem qualidade de vida para ela, né? Para elas.
Exatamente, dá um nível de dignidade mínima para essas pessoas, levando a eles tecnologia, fomento, assistência técnica. Agora, quem não quiser se adequar, tendo essa oportunidade, nada mais resta do que a punição, certo? Não é verdade? Aqueles que não se adequarem a esse ponto. Então, e a questão do Fundo Amazônia, se nós olharmos, se o Fundo Amazônia, com tudo que já foi aplicado, ele tivesse sido direcionado para isso, que deveria ter sido feito e não fez, nós não teríamos hoje o problema dessa queima. Embora nós sabemos que desde dezembro a própria NASA já havia alertado a questão do El Niño, né? Da seca severa. Se nós pegarmos até apresentei para eles os dados de queima, incêndio da NASA, né? Angola está queimando quase 4 vezes, Angola não, a África subsaariana está queimando 4 vezes mais do que a Amazônia, em dimensões semelhantes da Amazônia em relação territorial. Está tendo incêndio no Círculo Polar Ártico, está tendo incêndio no Alasca, na Sibéria, lugares que nunca pegou fogo anteriormente, está tendo incêndios monstruosos. Então, essa questão climática de momento, que é um ciclo, inclusive, né, a cada 10 anos você tem esse ciclo de estiagem com temperaturas elevadas, né? Ou seja, a gente vive uma conjuntura de acidente aéreo. Toda hora a gente vê na televisão, né, que um acidente aéreo, ele é um conjunto de fatores, né? Não é porque apenas falhou alguma coisa lá. Ainda tinha um problema com o piloto, um problema mecânico lá assim assado. Então, essa questão da queima que aconteceu esse ano no mundo, está acontecendo na Amazônia, ela é uma questão que reúne um conjunto de fatores, inclusive a questão da agricultura de baixa tecnologia. A questão da falta de cuidado das pessoas que jogam bituca de cigarro na beira da estrada, queimam o mundo, né? Eu até coloquei na minha apresentação as fotos lá em Sorriso, na BR-163, iniciou fogo na rodovia de um assentamento de 30 famílias, destruiu 26 chácaras, daí pulou para o outro lado, queimou 500 hectares de milho de um produtor. Quer dizer, o Brasil também é totalmente desestruturado, né? Para lidar com a questão do fogo, seja a questão da organização das pessoas para isso, quanto a questão de equipamento, né? A gente precisa estar preparado para evitar os incêndios, né? E para isso reduzir o uso do fogo o máximo possível nas atividades e também conscientizar as pessoas para que não saiam por aí gerando situações que causem os incêndios também. Então, nós precisamos de um processo educativo, de um processo organizacional e de uma ciência e tecnologia aplicada à agricultura da Amazônia, dando a essas pessoas os meios também de fazer. Porque não adianta só eu ir lá dizer para um grupo de pessoas que eles têm que mecanizar, fazer isso, fazer aquilo, se eles não tiverem os meios de fazer. Ou seja, é preciso se desenvolver um plano de desenvolvimento para a Amazônia. Senão, não vai ser só com multa e embargo e ação penal em todo mundo, que nem a própria justiça tem condição de processar isso, né? Que nós vamos resolver essa situação.
E o problema vai continuar por muitos e muitos anos, né?
Vai continuar desde os anos 70, quando ele começou. Então, nós temos 50 anos desse problema em andamento, e se nós não mudarmos a cultura, o modo de fazer as coisas e uma iniciativa, um programa de desenvolvimento socioeconômico, nós não vamos ter a tal da sustentabilidade. Aliás, destaque-se aqui para concluir que sustentabilidade, ela é o tal do triple bottom point, que são o tripé da sustentabilidade, que é a questão social, ambiental e econômica. Então, não quer dizer que eu tenho lá um monte de árvore, lá tem um monte de floresta, e tem um monte de gente miserável, com criança morrendo lá, maior índice de mortalidade infantil, pior índice de desenvolvimento humano, né? É, maior taxa de analfabetismo. Então, aí eu não tenho desenvolvimento sustentável, mesmo que eu não tivesse fogo e eu tivesse 100% da floresta lá, se eu estou tendo as pessoas morrendo de fome lá,
pois
com
é.
Índice de qualidade de vida péssimo. Então, sustentabilidade é desenvolvimento social, econômico e conservação ambiental. Então, se eu não tiver essas três coisas juntas, nós não temos sustentabilidade.
Agora,
e aqueles que dependem...
Justo, só para a gente entender, ficou claro para a gente do que a gente está falando, do que está se tratando, mas será que essas explicações vão bastar para os nossos acusadores, para os nossos inquisitores aí, ou essa é uma questão mais para gerar uma barreira comercial diferenciada, enfim, essa agressão ou essa falta de entendimento aparente aí do mundo em relação ao que acontece no Brasil, ela tende a continuar, Justus? Como é que você vê isso?
Eu vejo da seguinte forma, e fazendo uma meia-culpa. Tanto o país quanto o setor, e o setor, diga-se, com um certo grau grande de responsabilidade, o setor nunca, no passado, conseguiu se organizar de forma eficiente para comunicar o que pensa a respeito das coisas e quais são as atitudes que toma e como é o nosso sistema de produção. Isso gerou uma difamação sistêmica aí de brasileiros falando mal do Brasil lá fora, falando que não sabem, né? Dias atrás, até um programa de televisão, né, onde um famoso aí colocou lá, né, que o mar está todo cheio de cocô, que não tem peixe a 200 quilômetros por causa de esterco de boi que é jogado no rio, entope o rio. Quer dizer, é desse tipo de bobagem, de fakes, e o setor, ele nunca teve uma, eu não digo nenhuma reação, mas o setor nunca teve um programa de comunicação com a própria sociedade brasileira, o que acabou gerando, né, uma imagem internacional negativa, porque o contexto da realidade ele não é efetivamente transmitido. Então, cabe ao setor, e esse trabalho está sendo desenvolvido a partir de agora, seja o setor, seja os parlamentares, a Frente Parlamentar da Agricultura, o governo, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, quebrar esses mitos sobre o Brasil, evitando que essas barreiras comerciais não tarifárias sejam impostas. Necessário também entender que muitas organizações não governamentais que são financiadas por países que veem o agro do Brasil como uma ameaça, no sentido de que daí eles têm que, para manter sua agricultura local, que terá menos competitividade em relação à nossa, são obrigados a gastar mais dinheiro com subsídios e tal, né? E que nós somos contra, né, essa guerra dos subsídios também. Então, é necessário que nós sejamos competentes para nos comunicar da mesma forma que fomos competentes para desenvolver o sistema de produção. Então, essa é uma lição de casa, é um dever que o setor e o país agora assumiram, né? E nós estamos trabalhando para minimizar, mitigar esses estragos, né? Essas ameaças potenciais aí de perda de mercados e tudo mais, né? Como tem sido, algumas empresas têm aí preocupadas porque recebem aquele tipo de informação. Os europeus não sabiam que existia 84% da Amazônia conservada. A pergunta foi se não era 8.4. O seu slide não está errado, né? E era 84%. E eu fiz um slide discriminando o que é o que em cada situação, o que tem do que, de parque, de reserva, de área indígena, de tudo mais, de pastagem, de agricultura. Ou seja, nós precisamos melhorar muito a nossa comunicação, porque senão nós vamos pagar o preço do nosso silêncio frente a toda essa transformação que o agro tem passado aí lá fora.
É isso aí. Rodrigo Justus, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Uma baita aula aqui para a gente. E, enfim, tomara que a gente consiga entender e possa, a partir de agora, argumentar com aqueles que vêm discutir com a gente em relação a tudo que está acontecendo em relação a queimadas, a Amazônia em chamas, enfim, toda essa celeuma que se criou em torno da Amazônia no mundo inteiro, mundo afora. Obrigado por nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo e volte sempre.
Alex, eu também agradeço muito essa oportunidade. Também ao Notícias Agrícolas, um importante veículo de disseminação de informações sobre o setor, levando à realidade, isso acaba sendo replicado para outros veículos que acabam, através da mídia, acompanhando a linha editorial de vocês aí, os assuntos que vocês estão abordando, para mostrar que realmente nós temos boas intenções, temos uma agricultura de alto padrão tecnológico, temos os nossos problemas estruturais de comunicação e estamos trabalhando para melhorar isso. Agradeço mais uma vez e muito obrigado. Até mais.
Até a próxima, Justus. Rodrigo Justus, assessor técnico da área de meio ambiente lá da CNA, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.